O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 16, o verso 24. Palavras de Jesus que disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos para essa expressão de Jesus, nós nos perguntamos: segui-lo para onde? Ou segui-lo de que maneira? É interessante que a primeira resposta é seguir no sentido de imitar o seu modo de vida. Seguir no sentido de viver à luz dos seus mandamentos, dos seus ensinos. Seguir a Jesus é observar os princípios éticos que ele ofereceu. Seguir a Jesus seria alguma coisa mais ou menos como virar a outra face, perdoar as pessoas, não vingar-se, ser generoso, ser solidário, tratar todas as pessoas com igualdade, andar no caminho do amor, da generosidade. E há muita gente que acredita que seguir a Jesus é imitar o seu modo de vida. No entanto, quando Jesus diz: quem quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar e tomar a sua cruz, me parece que seguir a Jesus, ele está sugerindo que é morrer. Bom, se você quiser andar comigo, você tem que morrer. Se você quiser andar comigo, você também precisa ser crucificado, deixar-se crucificar ou voluntariamente entregar a sua vida para que você seja crucificado ou crucificada. Você tem que tomar a sua cruz. Para tomar a sua cruz e participar da morte de Jesus, você precisa negar a você mesmo. Você precisa dizer não para você. Bom, isso está absolutamente óbvio nas páginas da Bíblia, quando nós compreendemos que Jesus é o último Adão e o segundo homem. Ao longo da Bíblia Sagrada, essas duas figuras são paradigmáticas do que é ser humano. Adão é o homem que diz sim para si mesmo e não para Deus. Jesus é o homem que diz não para si mesmo e sim para Deus. Se você quiser fazer o caminho de Jesus, então você diz não para você e sim para Deus. Você nega a você mesmo, toma a sua cruz, se identifica com Jesus na morte de Jesus. E aí você vai com ele. E para onde você vai? Você vai atravessar a morte e sair vivo do outro lado. Quando eu leio esse texto de Jesus, se alguém quiser me seguir, eu não consigo enxergar que ele esteja falando sobre andar atrás dele pelas ruas da Palestina ou simplesmente imitar o seu procedimento e o seu estilo de vida. A ideia que me vem ao coração e na minha imaginação quando eu leio esse convite de Jesus é como se ele estivesse mergulhando na morte e saindo, emergindo vivo do outro lado. Ele está dizendo: se você quiser vida eterna, você morre e vem comigo que eu levo você para a ressurreição. Esse dizer não para si mesmo, negar-se a si mesmo, é entregar de volta a Deus aquilo que nós poderíamos considerar, se não o maior dom que ele nos deu, certamente um dos maiores, a saber, a nossa liberdade. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, ele nos cria seres com o arbítrio. E nós podemos usar o nosso arbítrio e essa nossa liberdade, inclusive para dizer não para ele, que foi o que Adão fez. E podemos usar o nosso arbítrio e podemos usar a nossa liberdade para dizer sim para Deus, que foi o que fez Jesus. Jesus abriu mão de sua vontade para submeter-se à vontade de Deus. Foi assim que ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou venha reinar sobre nós, venha assumir o controle sobre nós, para que a tua vontade seja feita na terra como no céu. O nosso grande problema é o nosso apego à nossa própria vontade e a nossa absoluta contrariedade toda vez que somos contrariados na nossa ambição, no nosso desejo, no nosso anseio, no nosso sonho, na nossa pretensão de futuro. Quando o mundo não acontece como gostaríamos que acontecesse, quando as coisas não sucedem da maneira como gostaríamos que se encadeassem, e quando as circunstâncias da vida não nos são favoráveis, e quando as pessoas não estão em acordo e sujeitas aos nossos desejos e até mesmo aos nossos caprichos, nós nos rebelamos, porque no fundo, no fundo, temos dentro de nós esse Adão que vive o tempo inteiro dizendo sim para si mesmo e não para a vontade de Deus. Quando nós vamos pelo caminho de Jesus, é o contrário. A gente abre mão da nossa vontade particular e pessoal, egocêntrica e egoísta, e segue o caminho de Jesus. Isto é, a gente morre para a gente mesmo e diz sim para Deus. E quando a gente diz sim para Deus, a gente dá um abraço em tudo e em todos, e a gente se reconcilia com a vida e com as pessoas. E a partir de então, a gente não está mais no reino do ego, a gente está no reino de Deus. O reino do ego é um reino de conflito, é um reino de brigas, é um reino de guerras, é um reino de constante adversidade contra o que não concorre para a nossa vontade. O reino de Deus é um reino de harmonia, de paz, de reconciliação, em que todos nós buscamos o bem comum e não o interesse particular. Jesus está dizendo: você quer vida? Saia do reino do ego e venha comigo para o reino de Deus. Agora, se você quiser morte, então fique aí no reino do ego, pensando que está vivo, porque no final dos seus dias o que você vai encontrar é a morte. É esse o comentário que Jesus mesmo faz quando ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida e ficar no reino do ego vai acabar perdendo a vida, porque vai encontrar a morte. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, isto é, negar-se a si mesmo e mudar-se para o reino de Deus, aquele que perder a vida por amor de mim, na verdade, é que vai encontrar a vida, porque o reino do ego é o reino da morte. O reino de Deus é o reino da vida. Jesus é aquele que nos convida a morrer com ele, para deixarmos o reino do ego e ressuscitarmos no reino de Deus. Eu gostaria de morrer e continuar vivo, morrer para mim mesmo e continuar vivo no reino de Deus, experimentando a verdadeira dimensão da vida aqui e para sempre. Essa é a minha oração, convido você a fazer a mesma oração.